Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Autoridade no YouTube, de Stephen Lawrence, um e-book em português, voltado a quem deseja usar o YouTube como ferramenta de posicionamento pessoal, construção de comunidade e geração de oportunidades profissionais e comerciais, pelo próprio material de divulgação. O livro apresenta o YouTube não apenas como uma plataforma de vídeos, mas como um canal estratégico para fortalecer marca pessoal, ampliar alcance e criar autoridade em um nicho específico. A proposta é introdutória e prática, com foco em orientar leitores que estão começando ou que ainda não estruturaram sua presença na plataforma. Em vez de tratar o YouTube de modo abstrato, a obra associa o uso do canal a objetivos concretos como engajamento, relacionamento com audiência, parcerias, influência digital e monetização. Assim, o livro se posiciona dentro da literatura de marketing digital e criação de conteúdo, com ênfase em aplicações para profissionais, empreendedores e startups. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, YouTube como ferramenta de autoridade e marca pessoal. O eixo central do livro é a ideia de que o YouTube pode ser usado para construir autoridade, e não apenas para publicar vídeos aleatórios. Isso muda o foco de uma presença casual para uma atuação estratégica, em que cada conteúdo contribui para posicionamento, credibilidade e percepção de especialização. A obra relaciona esse processo à marca pessoal e à marca do negócio, sugerindo que o canal funciona como vitrine pública de conhecimento, consistência e visão de mercado. Na prática, isso significa que o leitor é conduzido a pensar em como se apresentar, que tipo de mensagem sustenta sua imagem e como transformar vídeos em prova de competência. Esse enquadramento é importante porque diferencia o canal de um hobby ou de uma conta sem direção. O livro parte da premissa de que a autoridade digital se constrói por recorrência, clareza temática e utilidade percebida, elementos essenciais para quem quer ser lembrado em um nicho específico. Em segundo lugar, estrutura inicial do canal, nicho e primeiros passos estratégicos. A obra destaca etapas iniciais que costumam determinar o desempenho de um canal, como definição de nicho, organização da proposta e primeiros ajustes de presença na plataforma. A escolha do nicho é tratada como decisão estratégica, porque influencia o tipo de audiência atraída, a relevância dos vídeos e a possibilidade de diferenciação. Em vez de incentivar uma abordagem genérica, o livro sugere que o canal tenha foco suficiente para comunicar uma proposta clara ao público. Isso se conecta aos primeiros passos, que incluem compreender a lógica do YouTube, preparar o canal para ser encontrado e alinhar conteúdo com objetivo definido. Esse tipo de orientação é relevante porque muitos canais fracassam por falta de direcionamento, alternando temas sem consistência. Ao insistir na etapa de estruturação, o livro aponta que o sucesso no YouTube depende menos de improviso e mais de escolhas iniciais coerentes, capazes de sustentar crescimento orgânico e percepção de valor ao longo do tempo. Em terceiro lugar, otimização de vídeos e canal para aumentar alcance e descoberta. Outro tema importante é a otimização do canal e dos vídeos para melhorar a visibilidade dentro da plataforma. O livro entende o YouTube como um ambiente competitivo, em que conteúdo relevante precisa também ser apresentado de modo encontrável e organizado. Isso envolve pensar na estrutura do canal, na forma de publicar e na relação entre tema, consistência e descoberta pelo público. A ideia de otimização, nesse contexto, não é técnica em excesso, mas estratégica tornar mais fácil para o algoritmo e para os usuários entenderem o foco do canal e encontrarem o conteúdo certo. Esse ponto é essencial porque a qualidade do vídeo isoladamente nem sempre basta para gerar audiência. A obra indica que a performance depende da combinação entre proposta editorial e apresentação adequada, reforçando que o alcance é consequência de uma arquitetura de canal bem pensada. Para o leitor, isso oferece uma visão prática de como sair da publicação improvisada e construir presença digital com mais clareza e eficiência. Em quarto lugar, construção de público e engajamento com a comunidade de fãs, o livro também enfatiza a importância de construir um público e ampliar o envolvimento da audiência. Isso mostra a ser que o objetivo não é apenas acumular visualizações, mas criar uma comunidade de fãs com algum nível de vínculo e recorrência. A lógica aqui é relacional: quanto mais o canal consegue gerar identificação, utilidade e confiança, maior a chance de transformar espectadores ocasionais em uma audiência fiel. A obra associa esse processo a estratégias de construção de público e aumento do engajamento do cliente, indicando que o canal pode funcionar como base de relacionamento para negócios e projetos profissionais. Esse ponto é especialmente relevante para quem pretende usar o YouTube como ativo de longo prazo e não como ação pontual de marketing. Em termos práticos, o livro sugere que a autoridade se fortalece quando o conteúdo sustenta diálogo contínuo com a audiência. Assim, a comunidade deixa de ser mero número e passa a ser um recurso estratégico de validação, alcance e sustentabilidade da presença digital. Por último, parcerias. Influência digital e monetização como desdobramentos do canal, a obra amplia sua proposta ao conectar o YouTube a parcerias, influência digital, negócios e renda passiva. Isso mostra que o canal é apresentado como plataforma de impacto econômico e profissional, não apenas como meio de expressão. As parcerias aparecem como consequência de reputação e visibilidade, o que indica que um canal bem posicionado pode abrir portas para colaborações e oportunidades comerciais. Ao mesmo tempo, o livro inclui a ideia de monetização, sugerindo que a criação de conteúdo pode ser convertida em receita direta ou indireta. Esse é um aspecto importante porque desloca o YouTube de uma lógica puramente criativa para uma lógica de ativo digital. A menção a influenciador digital, carreira profissional e negócios reforça essa leitura mais ampla, em que autoridade e rentabilidade caminham juntas. Para o leitor, a utilidade está em perceber que a plataforma pode apoiar objetivos variados, desde fortalecimento de imagem até geração de valor econômico, desde que exista estratégia e constância na produção de conteúdo. Em conclusão, a autoridade no YouTube é indicado principalmente para profissionais e empreendedores, criadores iniciantes e startups que desejam entender o YouTube como ferramenta de posicionamento, audiência e negócios. Seu maior valor está em apresentar a plataforma como um ativo estratégico, ligado à construção de autoridade, à formação de comunidade e à ampliação de oportunidades comerciais. Em vez de se concentrar apenas em dicas isoladas de produção, o livro articula temas como nicho, otimização, engajamento, parcerias e monetização dentro de uma lógica única: transformar vídeos em presença relevante. Isso diferencia de livros mais técnicos ou excessivamente inspiracionais, porque a proposta é ligar conteúdo, marca pessoal e resultados práticos. Para quem precisa organizar a entrada no YouTube com uma visão mais estrutural, a obra oferece um ponto de partida direto e funcional. Também pode ser útil para leitores que já produzem conteúdo, mas ainda não conseguiram converter presença em autoridade reconhecível. Dentro do gênero, destaca-se por unir introdução acessível e foco em objetivos concretos de crescimento digital. Se você quiser apoiar Steven Lawrence, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!